Começa, se puderes, sem angústia e sem pressa. Caneta em riste, bullet journal aberto, o habitual ar sonhador ao virar a página e começar a desenhar os próximos 365 dias. A Anita inicia 2021, ainda a desatar o novelo de pensamentos sobre 2020, mas perspectivando o novo ano com esperança. Escolhe Sísifo, do Miguel Torga, como primeiras linhas deste capítulo, porque sem querer apagar o que ficou para trás, quer recomeçar, de forma fluida, aceitando a mudança, mas continuando a sonhar. E porque cada recomeço lhe dá a desculpa perfeita para descobrir e redescobrir, para continuar e para parar, para experimentar, para se perder e reencontrar, é mais uma aventura em volta do sol. E porque há viagens que sabem melhor, acompanhadas, junta-se de armas e bagagens a Ana Rita Santos, que levará a Anita noutros planos de voo ao longo de 2021. Bem-vinda, Ana, e bem-vindo 2021. Olá!
Olá, bem-vinda, Ana.
Olá, obrigada.
Vai ser assim um ano... Já tivemos a certa altura a colaboração da Constância em alguns episódios e continuamos a ir chamá-la. Mas as pessoas vão fazer algo especial com a Ana, também conhecida por Rita.
Ou os dois, pronto.
Que nos acompanhará com mais frequência. Portanto, vai ser um ano bem especial.
Eu, para mim, é Rita. Se tu quiseres convidar a Ana, eu não sei.
Olha, eu venho de qualquer maneira. E cheio de energia e com muita vontade. Portanto, cá estou.
Ótimo. Então, contem-me lá. Eu sei que vocês... Bom, eu sei que a Eli é uma menina muito organizada, cheia de OGSMs e não sei o quê. A Rita não tenho a certeza, mas desconfio. Tirando assim a radiografia, tenho para mim que é assim um bocadinho mais focalizada do que eu. Eu, como vocês já sabem, pá, não. Este ano o objetivo é sobreviver, vá. E vocês?
Ana, queres começar tu?
É sim, pronto, eu acho que o objetivo deste ano é pelo menos fazer do início ao fim do ano um bullet journal bem feito, porque boa. Eu levo desde 2017 a tentar. E aliás, tenho-os aqui comigo, portanto...
Sucesso, é sucesso, claramente.
Que eu ao chão, o primeiro de todos que eu agora ao chão, mas sim.
Adoro. Levo mostra lá outra vez. Sim, porque eu estou aqui a tirar uma fotografia para depois partilharmos na Anita.
Pronto, isto é desde 2017, 18, 19, 20, pronto, ficou assim um bocadinho tudo.
Adoro,
mesmo.
Adoro.
E já tenho aqui este ano.
Tão lindo, com uma cor excelente.
Claro. Vamos lá ver se este ano consigo, desde o princípio ao fim, ter tanto a nível de objetivos como a nível de... de ir cumprindo-os também e ter organização... E que vá fluindo, porque é verdade que depois é sempre assim uma altura do ano em que depois deixo de vir aqui ver e não. E é verdade que este ano quer que seja diferente. Portanto, vou tentar fazer alguma coisa já diferente desde o início do ano e para ver se bem se conseguimos que seja um ano diferente.
Vocês no Bullet Journal também fazem entradas de diário?
Eu não faço, mas é o objetivo, é um dos objetivos começar a fazer. Porque normalmente eu já usei de forma mais intensiva e de forma menos intensiva em termos do que registro no Bullet Journal. Eu já não sei há quantos anos é que estou a usar, mas desde que comecei tenho vindo a mudar também o estilo de registro. Era muito mais descritivo no início, depois passou, eu acho que também com a mudança... Quando comecei a fazer consultoria, a ter menos trabalho fixo e uma agenda mais dispersa, mudou um bocadinho para... Porque eu fazia o registro diário, tipo todos os dias, com o que é que ia acontecer nesse dia e depois algumas impressões desse dia. Depois deixei de fazer isso, mas este ano gostava de fazer, mas mais num registro quase da tua referência do Artist's Way, de journaling puro e duro, de descrever o que vier à cabeça. Eu estava a pensar em condensar, porque se iniciar outro ao lado, pronto, um deles vai se perder, e portanto mais vale fazer tudo no mesmo.
E tu, Rita, fazes também entradas tipo diário no teu bullet journal?
Fiz algumas pontuais e faço sempre no final do ano um resumo, ou seja, houve um ano em que comecei, como fui tão ao detalhe que não consegui, Portanto, este ano adotei um estilo, ou seja, não consegui terminar, porque fiquei tipo, acho que, não sei se não foi, não, foi no ano antes de casar-me, então não foi no ano de casamento, mas sim, mas também sei que cheguei ali a junho ou julho e as coisas, pronto, já era muito. Este ano fiz um bocadinho diferente, por acaso adotei, pronto, encontrei umas perguntas de uma amiga minha, assim, de bullet points, de muito direto, o que é que tu tinhas, pronto, como é que resumias o ano, o que é que querias mudar no próximo ano, pronto, e isso fiz assim para fazer o resumo, e depois foi, agarrei no meu telefone, que nós tiramos imensas fotos, e eu tiro imensas fotos, fui por mês e fui vendo aqueles momentos que mais me marcaram, e fui escrevendo, e se não, vocês, se não fizeram, recomendo-vos a fazer, porque, olha, diverti-me imenso, e pronto, acabei também por divertir a minha família, porque fui partilhando alguns momentos, algumas fotos, vídeos, de uma forma, pronto, engraçada, e a pessoa acaba por ver que o ano, apesar da pandemia que tivemos e que nos obrigou a fechar todas as portas e fechar em casa, mesmo assim foi um ano divertido, portanto, sim. E é um bocadinho, ou seja, isto, vou responder à tua pergunta, quero também ver se agora começo um pouco a fazer um bocadinho mais de journaling, mas tem que ser mais resumido, porque senão, um bocadinho, como também a Eli estava a dizer, se começo a pôr muita coisa, depois a pessoa acaba por não ter tempo. E depois acaba por fazer.
Portanto, um fantástico exercício de baixar as expectativas. Eu, por acaso, aqui ao nível, não tanto dos objetivos do ano, mas de balanço do ano que passou, fiz um exercício que já no ano passado tinha tentado fazer, mas não tinha feito assim muito bem, porque não tinha feito com um partner. E desta vez fiz com a Joana Paz. Olá, Joana! Que é a minha colega com quem eu trabalho. Fizemos muitos projetos juntas, portanto, acabou por ser quase um corolário desta parceria que já dura vários anos. E então o exercício é, não deve ter sido a Denise da Phil Thomas a inventá-lo, mas chegou-me através dela, na newsletter dela, que é no final do ano fazer um ponto da situação das coisas que conseguimos fazer durante o ano. E convém ser feito a pares, que é para a pessoa, o teu interlocutor, dizer ok, e que mais? E depois silêncio até tu te ires lembrando. E o objetivo é chegar a 50 coisas que conseguiste fazer. Portanto, tu começas naquelas que te lembras e as mais imediatas, e depois de repente, sei lá, eu já estava a dizer que fiz um pão sem glúten por semana para a minha família. E estas pequenas coisas assim, que se calhar não são assim tão pequenas e que contribuem para enriquecer muito a experiência, sobretudo se nós as valorizarmos. E recomendo também este exercício a toda a gente, como parceiro, e a única pergunta é, e que mais? E que mais? E que mais e silêncio? E que mais e silêncio?
Mais silêncio.
Mais silêncio, exato. Para mim e para ti, sim. Olha que para a Rita, não sei. Se calhar a Rita não precisa de mais silêncio.
Olha, mas isso lembra-me... Esse é um exercício giro. Vai um bocadinho de encontro ao que eu introduzi o ano passado, que este ano voltei a replicar e que acaba por dar aqui uma certa continuidade, mas ao mesmo tempo perspectiva do que podes, de evolução e de progressão, que é o do Start Stop Nature. Lembram-se de termos falado isso no início do ano? Foi a primeira vez que eu fiz ano passado. Sim. A nível pessoal, no conjunto do meu famoso OGSM. E é bastante interessante, porque 2020 foi um ano interessante para o introduzir, mas acabou por funcionar bastante bem, porque foi de uma forma muito mais fluida, sem objetivos duros e muito estáticos. E então foi interessante ver agora, no final do ano, fazer esse de, ok, destes que tinha começado, quais são os para continuar, quais são os para parar, e quais são aqueles que eu quero começar. E acaba por ser uma forma muito leve, mas ao mesmo tempo de fazer a transição, não é? De não fazer um corte e agora, porque às vezes o GSM era muito de, pronto, passou, não é? 2020 passou e agora 2021, página em branco. E não tem de ser assim, nem acho que deva ser assim, pelo menos não, a forma como funciona para mim é mais de continuidade. E voltei a esse exercício e hoje de manhã estava a fazê-lo. Estava a definir isso do que é que eu gostava de continuar e parar e recomeçar. Mas depois levou-me a uma descoberta interessante, que é, pá, esqueçam, o meu GSM este ano vai demorar 365 dias praticamente, não é? Eu explico porquê. Passaram 5 anos desde a minha última grande mudança em termos profissionais.
É lá, vem uma novidade.
Campeão todos os dias. Não, passaram 5 anos e assim um ciclo bom, não é? Eu tenho ciclos, historicamente, têm sido ciclos de 5 anos em termos de desafios profissionais, em termos de áreas de trabalho e tudo mais. E então aterrei, não é? Agora e estava a pensar, tudo bem, o meu GSM normalmente é uma ferramenta mais de curto prazo, que é para tu ires aos teus objetivos, ires de encontro à tua visão, ao teu master plan, e depois ver o que é que está a funcionar, o que é que não está, como é que ajustas para este ano, ou seja, partes depois em bocadinhos mais pequenos em cada ano. E eu pensei, pá, não, não é? Tipo, e agora onde é que está o dos meus próximos 5 anos? Não está. Portanto, olha, vem-me em 2022, está bem que eu agora vou fazer uma hibernaçãozita jeitosa só para definir os próximos 5 anos. Faço uma sabática assim, como quem não quer a coisa. Aquela que eu queria ter feito em outubro. E pronto, e vemos em 2022. Foi ótimo conversar convosco.
Mas vais mesmo fazer uma sabática?
Pois. com as quatro criaturas em casa, não sei.
E ao que seja, tens aí uns quantos projetos na calha. Portanto, é uma sabática particular.
É sempre muito particular. Mas retirando esta parte da sabática, que eu acho que se calhar nunca mais vai acontecer... É mesmo este exercício de passo atrás. Se calhar está na altura de perceber como é que vai ser, não é? Qual é que vai ser o grande desafio a seguir. Até porque eu tinha mudado 3 anos com a Nautilo, não é? Com a parte de consultoria. Inicialmente, vamos fazer isto. 3 anos depois fazemos o balanço, vemos se continuamos, não continuamos. Ao final de 3 anos eu disse, se calhar não quero continuar porque estou a precisar de uma equipa e de trabalhar com mais pessoas. Mas depois a Nautilo deu uma volta e comecei a fazer projetos dentro de equipas e, portanto... Teve aí um lado que compensou e que se tornou interessante, mas agora estou mesmo a pensar, what next?
Mas agora, por acaso, acho engraçado mencionares a sabática. Estava a pensar nisso hoje de manhã. Como a ideia da sabática, nós temos sempre, ok, vamos agarrar uma mochila e vamos dar a volta ao mundo. Mas pelo menos eu vejo no momento de a sabática também pode ser o. Não tens que ir a lado nenhum e simplesmente fazes uma sabática um pouco como tu estavas a dizer, Eli, de um passo atrás. E reavaliar o que é que tu queres pensar daqui a 5 anos, ou onde é que tu queres estar daqui a 5 anos.
Sim,
E também, ou seja, podes fazer uma semi-sabática, em que uma parte da tua vida, se calhar, partes ou fazes.
continua, sim, e eu até, exato.
Portanto, também acho que é uma ideia interessante a ter.
Sim, eu acho que é curioso, porque obviamente a questão do viajar. Primeiro, há todas as questões logísticas, não é? De interromper a escolaridade de 4 crianças e não ser preso por isso. Mas, para além dessa questão, há toda a questão de também não estamos muito num período de viagem e, portanto, esta perspectiva de viagem interna é assim curiosa. Estava a ler quando estava a preparar este episódio da Anitta, se podemos chamar-lhe assim. Estava a ler há uma newsletter que eu recebo, que eu gosto imenso, que é o Brain Pickings, e ela falava neste período, fez uma recolha sobre resoluções de ano novo de grandes pensadores ou de grandes pensadores. E então ela foi buscar aquilo que não é tão óbvio, que não é? Não é aquela questão de agora vou ficar bem fisicamente, agora vou deixar de trabalhar tanto, agora vou enveredar para um novo projeto. Não, e foi buscar alguns dos objetivos de crescimento pessoal, ok? De crescimento pessoal numa ordem mais acima, não é? Superior. E eu peguei naquele exercício do stop, start, continue e dei-lhe uma outra camada, que é, para além daquele que eu... Nas ações mais do dia a dia, não é? De ok, na minha vida vou começar a fazer isto ou aquilo, numa ótica mais pragmática ou mais logística. Fiz também o passo mais intelectual ou mais espiritual, emocional, se podemos dizer, que foi ok, a nível mental, a nível espiritual, o que é que eu quero começar, não é, parar ou continuar. Então foi um exercício super interessante e foi inspirado um bocadinho por essa reflexão que vinha no Brain Pickings agora de final de ano também.
Eu confesso que neste momento não estou capaz de pensar numa sabática. Faço um ponto da situação, que é, estou em Portugal há quase 8 anos, é porque os meus ciclos de vida foram muito marcados pelas mudanças de país. E então em Portugal parece que cheguei há menos tempo, ou seja, que estive comparativamente muito mais tempo na América Latina do que estive cá, mas não, já estou em Portugal há 8 anos e na América Latina vivi 6 anos, portanto, matematicamente a coisa já não bate certo. Em termos psicológicos, mais ou menos, realmente a vida cá em Portugal, eu acho que este último ano, apesar de tudo, portanto, final, último trimestre de 2019 e 2020, que foi um ano particular, desafiante, também foi um ano que me obrigou muito a cultivar aquela ideia de abundância. E eu acho que eu não consigo tanto pensar dessa forma tão objetiva para a frente, o que é que eu imagino, o que é que eu não imagino. Eu funciono sempre muito melhor a ligar os pontos retrospectivamente. E este último ano, que até foi, eu acho que já comentámos isto no balanço do ano, que até foi um ano em que, em termos de objetivos financeiros, eu só consegui 57% portanto, dos rendimentos que tinha obtido em 2019. Foi um ano em que eu finalmente me senti em paz e senti em abundância no meu trabalho. E, portanto, não queria agora romper isto com uma sabática, que, apesar de tudo, acaba por pôr um travão, não é? Como se for pôr ali um grande calhau no meio do fluxo do rio, e neste momento não quero isso. Quero ver se consigo continuar a canalizar todos esses esforços para que venha trabalho que me faça sentir essa abundância. E estou a dizer isto ao universo, para o universo saber. Mas tenho esperança em relação a 2021 e, sobretudo, acho que ao fim e ao cabo isto acaba por ser, obviamente, que há pessoas que têm circunstâncias completamente diferentes das minhas e, obviamente, eu sou uma privilegiada. Mas na parte que me toca a mim, acho que isto tem muito a ver com uma questão de mindset, que é quando a pessoa começa a mudar do paradigma da escassez para o paradigma da abundância. Especificamente, depois de ter lido 2 dos livros da Brené Brown, ela diz que o contrário da escassez não é a abundância, mas sim o I am enough. E quando a minha cabeça começa a entrar nas suas inseguranças e nos seus momentos de o que é que eu estou a fazer, estou a fazer o suficiente, não estou a fazer o suficiente, está tudo mal, isto é uma porcaria, não faço nada de jeito, começo, tento focalizar-me nessa coisa, não, I am enough, I am enough, I am enough, e oxalá 2021 continua a ser um ano assim.
Sim, esperamos que sim. Eu acho também a ideia das vezes do, quer dizer, a nossa angústia é um bocadinho também porque queremos pôr demasiadas coisas no nosso prato e tentamos fazer demasiadas coisas. Portanto, também um pouco por aí que nos leva às vezes a ter a sensação que não conseguimos chegar a tudo. Portanto, é verdade que sim. Somos mais do que I'm enough, e eu noto que, quer dizer, não digo só nós mulheres, mas pronto, principalmente as mulheres mais do que os homens, temos muito mais essa sensação de que nunca fazemos as coisas 100% bem, enquanto os homens nunca pensam assim. Ah, um bocadinho.
Eu tenho uma página no Trello que é os projetos todos que eu vou fazer. O grande lançamento do outono, já passou o outono. O grande lançamento do inverno, já passou o inverno. Mas depois quando penso, sei lá, quando vejo, por exemplo, no Instagram as ações de marketing que pessoas nas minhas circunstâncias estão a fazer, eu penso, pois era isto que eu devia fazer. Era, de facto. Mas não dá. Não cheguei. Não fiz. I am enough, I am enough, I am enough. Porque senão é um stress.
Sim, sabes que eu acho que nós não estamos assim tão longe. E esta minha ideia da sabática é mais uma utopia do que outra coisa qualquer. Acho que não estamos muito longe, porque há todo este exercício quase constante de encontrar um equilíbrio e uma paz e uma segurança. E eu acho que este meu exercício de 5 anos, eu estava a comentar com o João, porque o João a certa altura ligou-me e perguntou: tu já fizeste o teu GSM deste ano? Eu disse: olha, por curiosidade estou a fazer este também. Ele disse: ufa, estava a ficar mesmo preocupado porque não devia fazer isso, ia assustar-me, claramente. Mas assustou-se ainda mais quando eu lhe disse: não, mas sabes o que é que eu descobri? É que passaram 5 anos desde a última mudança, estamos a 10K e, portanto, vou ter de fazer o meu master plan de 5 anos. Pronto, silêncio do outro lado. Porque, mas pelo que eu percebi, quero dizer, a última vez que falamos não estavas assim com muita vontade de pensar em mudanças e assim de repente falas-me agora o objetivo para os 5 anos, pronto, pânico. Eu estava a tentar explicar-lhe, não é, ao contrário de outras vezes, em que era uma questão de objetivos muito específicos, como devem ser, não é? Os objetivos, as estratégias, a forma como o plano e a forma como medes. Este é um trabalho exploratório. E houve uma frase que eu guardei e que está aqui com uma mistura de duas componentes, ou de duas correntes de pensamento. Uma é get lost to find yourself. E esse exercício, não é? É algo que me está a apetecer. Ou seja, a parte do sentir-me perdida eu já sinto. Mas há a esperança de que, ao sentir-me perdida, não é? Se eu deixar ir, não é? Se explorar isso, posso encontrar-me, que é uma coisa boa. E, portanto, ao encontrar-me, posso encontrar aquilo que me vai fazer, que me vai mover, que me vai fazer vibrar nos próximos 5 anos. E é mais por aí, de não estar a impor mudanças. E, pelo contrário, depois estavas a fazer uma analogia, ou estavas a... do pedregulho no meio da água. E outra parte é be like water, que é, pode parecer estranho, mas é fazer o caminho que a água faz, não é? Que vai encontrar pedregulhos, mas dá a volta e passa por cima, ou passa pelo lado e encontra o seu caminho. Ou seja, aceita a mudança, não é? Sabe que há mudança, sabe que há obstáculos, pá, mas encontra um caminho, não é? E de uma forma fluida, às vezes mais rápida, outras vezes mais lenta, com maior fluxo ou com menor fluxo, vai fazendo isso. E então é nesta conjugação de perder-me e redescobrir-me, mas ao mesmo tempo de uma forma sem pressão, sem colocar uma pressão desmedida de daqui a 5 anos eu quero ser diretora-geral da empresa XPTO, porque não quero. Pelo menos para já não, se calhar no final do ano vai ser esse o objetivo, mas fazer isto de uma forma progressiva, e voltamos a essa ideia de uma sabática, que é quase uma viagem espiritual de descoberta, muito simbólica, obviamente, mas que está a acontecer num momento em que outras áreas começam a despertar-me interesse, como a economia social ou projetos de impacto social. Coisas que se calhar eu não estava preparada há uns anos, mas que agora começam a mexer comigo e a deixar-me assim em pele de galinha quando penso em algumas das coisas. E achei que podia ser assim um momento de continuar com aquilo que o ano passado tinha definido como objetivo, que era ser mais generosa comigo própria e não tão exigente de objetivos rígidos e tudo mais, e continuar nesse registro. Mas ver onde é que este rio vai, por onde é que vai passar, não é? Tipo, ainda não é onde é que ele vai parar, mas por onde é que ele vai passar agora nos próximos tempos. Ver se a paisagem muda ou fica igual.
Gostei imenso da analogia do Be Like Water, porque também tem imenso a ver com, pronto, ficou a filosofia de Heráclitos, que tem alguma dificuldade em que idioma dizer este nome, em que a vida está constantemente em mudança. E pronto, o que eu mencionava também é, ele faz a comparação com o rio, porque o rio que passa agora nunca vai ser igual ao que passa daqui a 2 minutos. Portanto, é um bocadinho a ideia de que a vida está constantemente em mudança. E, como tu bem disseste, temos que nos adaptar ao que vai surgindo. E eu acho que no ano passado, pronto, em 2020, todos fomos obrigados é uma mudança, não é? Porque nos imposta, mas que se nos apercebermos bem, nós todos os dias vamos tendo mudanças. E às vezes aquela ideia de teres a vida muito planeada e um bocadinho, voltando ao que a Billy tinhas perguntado no início, de se fazíamos um journaling ou não. E uma das razões, um bocadinho depois de ter lido este artigo, comecei a pensar foi a ideia de tu fazeres um bocadinho um journaling e pensares o que é que tu fizeste, principalmente se pensares logo de manhã, o que é que tu vais ter nesse dia, o que é que mais ou menos já tens planeado, mas também já preparar-te para alguma alteração que possa acontecer. E quando chega ao final do dia, também fazeres um recap e fechares o dia e pensares, ok, aconteceu-me isto e isto e eu reagi assim assado. E, ou seja, vais aprendendo e aos poucos, cara, o dia a seguir em que vai haver mudanças, e, há sempre, se calhar já estamos melhor preparadas para essas mudanças que vão aparecendo, porque já sabemos que estamos em constante em alteração, não é? Portanto,
eu gosto muito de combinar essa ideia do Heráclito, de mudança constante, com um treino que eu tive assim há uns quantos anos, mas que ficou, que era baseado no livro do Stephen Covey, dos 7 Habits of Highly Effective People. E eu lembro que foi uma das primeiras coisas que a minha chefe na altura me ensinou, sentou-se comigo e fez um desenhinho, que era o Circle of Concern, Circle of Influence e Circle of Control, né? E era o círculo de tudo aquilo que nos preocupa, né? Aquilo tudo que nos consome e que nos deixa ansiosos ou preocupados e que tem a ver com isso, né? Todas as coisas, mas que há mudanças que nós não vamos conseguir atuar sobre elas, não é? Quer dizer, 2020 não podemos fazer nada para evitar o que aconteceu, por exemplo, e a beleza está em aceitar, ou seja, aceitar que há coisas que tu não vais poder mudar ou que acontecem sem o teu, sem tu poderes fazer algo para evitar. E depois concentras-te então naquilo que tu podes influenciar, por um lado, seja através de algum dos teus círculos de família, de amigos, de trabalho, coisas que tu podes, de sociedade, coisas que tu podes ir fazendo que podem influenciar à tua volta, e depois aquilo que está realmente sob o teu controle, que são as tuas ações mais específicas, as tuas coisas. E eu acho que esse exercício de pensar a mudança como uma constante, mas sem te deixares sentir assoberbado, não é? Sem te deixares afundar quase com a mudança, de pensar depois nesta ótica de como é que eu faço? Aceito? Adapto-me? Ou tento fazer alguma coisa que possa mudar ou que possa ter impacto aí? E esse exercício também é voltar a esse exercício de tenho ou não tenho influência, tenho ou não controle sobre isto, é um daqueles difíceis, não é? Mas que ajuda depois, eu acho, a sentirmos mais sob controle até sobre aquilo que... sobre a nossa vida.
Antes de terminarmos, eu queria-te aqui fazer uma pergunta, Eli, sobre o Get Lost, como é que é? Como é que me dizias? Get Lost to Find Yourself.
Uhum.
Qual é a tua estratégia para explorares o Get Lost para Find Yourself?
O Get Lost é a parte fácil, que é questionares. Basicamente, ok, este foi o caminho feito e agora quais são outros caminhos? Ou o que é que eu gosto, o que é que não gosto, o que é que está a correr bem, o que é que não está a correr bem? Haveria sítios onde poderia ou haveria outros caminhos para me sentir realizada? Sim, não. Portanto, o Get Lost é muito esse exercício de abrir todos os cenários, não é? E deixares-te perder, deixares-te confundir e deixares-te baralhar nas possibilidades todas. Que é um exercício que também pode ser perigoso, não é? Porque depois podes ficar ali e nunca mais te encontrar, não é? Mas pronto, mas é esse exercício de abrir todas as possibilidades. E o find depois é muito trabalho de introspeção, que eu acho que acaba por ser algo muito, já muito natural, já muito enraizado na forma como sou, na minha forma de ser. Mas há um elemento que eu gostava de adicionar e que tenho gostado de adicionar, que é o do experimentar e do encarar isto como uma experimentação, ok? E não como algo definitivo. Eu não acho que Get Lost to Find Yourself, eu acho que não é, podemos levar isto para um campo muito filosófico e não é por aí. É mais num campo de encontrar caminhos e de encontrar sítios ou projetos onde posso retirar satisfação, onde consigo continuar a crescer, onde consigo conhecer novas coisas, aprender novas coisas. E, portanto, nem sequer é tanto o sair da zona de conforto, porque às vezes esta questão do sair da zona de conforto, acho que não temos sempre de sair da zona de conforto, não é? Tipo, às vezes apetece-nos estar na zona de conforto e, portanto, deixar-nos estar. Mas então, fazer este, explorar as possibilidades. Com a Nautilus, não é? Quando eu decidi começar a parte de consultoria, eu demorei algum tempo até me sentir tranquila. Porquê? Porque estava sempre, e agora? E se isto corre mal? Tipo, eu estou aqui a fechar uma porta, se calhar, e depois, à frente, posso estar aqui a queimar possibilidades, caminhos, cenários. E só comecei a sentir-me mais tranquila quando encarei isto como experimentar. E tendo em conta que qualquer experimentação vai ter aprendizagem, não é? E focar nesse lado, de, ok, pões métricas de o que é que para ti vai ser sucesso ou pode ser sucesso, e vais avaliando. E, portanto, essa parte da experimentação, eu acho que é fundamental encarar isto como uma carreira menos estática e menos linear. E voltamos ao, se calhar, fazer a vida mais alargada e menos longa, não é? Já não sei qual dos nossos amigos do artigo falava sobre isso. Mas há outro lado que é, e que estou a trazer, que é ir buscar a perspectiva de outras pessoas. Ou seja, há um lado diferente que eu já comecei a fazer, que é ir ao encontro de pessoas e de projetos que nessas áreas, por exemplo. E é algo que sempre me deu muito pudor e muita resistência do meu lado, mas que estou a tentar fazer agora. Para mim, eu acho que esse é elemento novo de o ir à descoberta. Okay? E deixar-me levar também pelas situações ou pelas oportunidades e pelas possibilidades sem estar a over-analyzing, overthinking, que é um belo desafio para mim.
Rita, e tu, quais são as tuas estratégias para get lost e find yourself?
No pressure. Encontrei.
Tudo bem?
Então, o get lost é fácil. Get Lost parece muito fácil, mas o Find Yourself, um pouco mais, eu vejo por aí a parte que vai ser mais difícil, mas também acho que é um bom projeto a tentar fazê-lo, que era algo que por acaso também tinha no ano passado, e pronto, um pouco também com a mudança de país para cá, para a Espanha agora, também era essa a minha ideia, mas sim. Depois, daqui a uns meses, falamos sobre como é que eu me encontrei.
Sobre as tuas estratégias.
Exato.
Billy, achas que te apetece ficar perdida? Ou agora que te encontraste, não queres mais?
Eu acho que sempre que há assim um vazio de projetos, há um certo momento de estar perdida. Para mim, este ano, o grande objetivo, compromisso que eu tenho comigo própria é fazer um desenho por dia no meu bloquinho, sem pressões, não tenho formato, não tenho tempo, não tenho nada. Tem que ser um desenho por dia. E normalmente o que eu gosto de fazer são desenhos de observação, portanto é apanhar as miúdas assim, ou a brincar, ou assim, e desenhá-las rapidamente. E continuar a ler, a ler, a ler, a ler, a ler, tudo o que me aparece à frente. Para mim, essas são duas fontes e tentar manter a coisa relativamente simples, que é para eu conseguir aderir a estas minhas duas estratégias que eu quero mesmo prosseguir. Isto faz-me aqui também pensar numa das coisas que diz no bendito artigo, que é a consistência. Não precisas de fazer muito, precisas de fazer todos os dias.
Sim. Eu acho que a sugestão da Ana vai ser interessante. Nós, daqui a 6 meses, revisitarmos esta conversa e ver onde é que estamos, ver se os nossos OGSMs e resoluções e páginas e journaling.
Vou pôr já um cartão no Trello com um lembrete, que é para falarmos sobre isso daqui a 6 meses.
Gostávamos de saber também quais são as resoluções, quais são as estratégias e quais são as ferramentas que as nossas ouvintes usam também no, na sua vida e nos seus negócios e ter um bocadinho essa perspectiva de se também querem perder-se para se reencontrarem ou se estão bem encontradas. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em anita_no_trabalho e em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta ou ainda em facebook.com/anitanotrabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustrador e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_billy. Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e instagram.com/alice_inwonderland. E a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager, em instagram.com/ritaana.
Até para a semana!
Até para a semana!
Até para a semana!
Até para a semana! Foi um prazer falar convosco.
Igualmente.